A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ao pódio.
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizzo e estou de volta no estúdio, aqui na TV Globo, Berrini, Brooklyn, São Paulo, perto da Ponte Estaiada, seja lá qual sua referência for. Estamos de volta, eu e Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Estamos de volta ao estúdio, de volta de tudo começou, uau, digamos assim. Uau. A gente fez uma conta recentemente que a gente gravou muito mais podcasts.
Com certeza.
Pela internet do que no estúdio, mas hoje estamos aqui de volta aos estúdios Globo.
Vamos correr atrás do prejuízo, essa expressão que não faz nenhum sentido, mas vamos voltar a gravar mais.
Ninguém corre atrás do prejuízo.
Exatamente. A gente gosta dessa expressão que a gente não tem utilidade nenhuma. Tipo o Tim Vickery, seu parceiro de redação Sport TV, adora a expressão cutucar a onça com vara curta, que ele nunca entendeu, mas enfim, talvez a gente aqui no Brasil entenda, ou também não, assim, eu nunca vi uma onça na minha frente, então, talvez em zoológicos e tal, mas isso não vem ao caso. O programa hoje é muito importante, porque voltamos a gravar nos estúdios aqui da TV Globo, estúdio aqui, o estúdio 1 de podcasts Globo, que ele é o único que temos de podcasts aqui na Globo em São Paulo. E hoje, claro, não só para comemorar esse retorno, mas temos um convidado especial, porque aconteceu algo que não esperávamos aqui na TV Globo. Um colega nosso deixou feliz, por opção própria, vai seguir a carreira dele, mas alguém que nos ensinou muito e que entende muito de Olimpíada. Então, trouxemos ele hoje aqui para gravar conosco. É um papo muito legal, tenho certeza. Hoje, terça-feira, dia 9 de novembro, até esqueci disso, a nossa contagem regressiva para Paris, Gui. Faltam apenas 989 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos falar de Paris com ele também, porque um dos lugares que ele mais morou na vida, ou que mais esteve na vida, foi lá, a capital francesa. Então, temos um convidado especial, sim. Um convidado que me toca muito pessoalmente, porque tem a ver com a minha carreira aqui na Globo. Uma das primeiras reportagens que eu gravei logo que eu saí da Folha de São Paulo e vim aqui trabalhar como produtor na Globo foi com ele. Depois, agora, um pouquinho antes da Olimpíada de Tóquio, fizemos um especial também olímpico com ele. E foi uma parceria muito, muito, muito legal, porque além do espetacular ser humano que ele é, é um repórter de primeira linha, talvez um dos maiores ou o maior que já tivemos nesta TV, falando de esporte, falando de tudo. Alguém que infelizmente não estará conosco trabalhando em Paris, mas quem sabe estará conosco lá, curtindo um pouco a capital francesa. Ele, Marcos Uchoa, muito obrigado por estar aqui no Rumo ao Pódio conosco. Uchoa, seja bem-vindo, valeu mesmo.
Pô, valeu mesmo pelo convite, Marcel. E também o Guilherme, e vocês dois fazem um trabalho ótimo em Olimpíada, o assunto é a Olimpíada, eu adoro Olimpíada, então estamos aqui pintos no lixo.
É um assunto que a gente gosta tanto, e a gente está sentindo tanto falta da famosa mesa de bar, né, Uchoa, para conversar do que a gente gosta, que a gente ficaria horas aqui. Mas como não estamos aqui para explorar o seu tempo, apenas seu conhecimento, eu vou começar por uma pergunta que é quase inversa. Eu poderia começar falando das suas primeiras Olimpíadas, mas vou começar com a próxima Olimpíada, a Olimpíada de Paris. Queria saber o que você está esperando, afinal de contas. Bom, vamos lá, 38 anos de jornalismo, 34 de TV Globo, 4 anos morando em Paris como correspondente, Uchoa, é isso?
Isso mesmo, Eu ia fazer 35 anos de Globo agora, no final do ano, então está mais para 35 até do que para 34, mas digamos assim, os 4 anos de Paris, eu tenho uma ligação muito grande com a cidade, porque antes de eu ser jornalista, eu trabalhava no aeroporto, eu trabalhava na Air France, da companhia aérea, né? Eu fazia check-in, aquela coisa de chegada de avião. Era a época do Concorde, né? Que também chegava no Rio de Janeiro. Enfim, então a gente tinha passagens de graça para ir para Paris 2 vezes por ano.
Que maravilha.
Então, coitadinhos. e criança, eu fui para Paris, meu pai foi exilado político. Então, eu adoro a cidade. Talvez seja a cidade que eu conheça melhor depois do Rio de Janeiro, que é onde eu nasci e onde eu vivo.
E essa expectativa para Paris 2024, primeiro, você vai assistindo apenas pela primeira vez depois de tantos anos, porque 8 Copas e 10 Olimpíadas, quer dizer, uma hora dá vontade só de assistir a Olimpíada. Paris é a Olimpíada ideal só para ir assistindo, Uchoa?
Ah, talvez seja realmente o... É claro que é um prazer tão grande essa coisa, você pular de um lugar para outro e assistir, mas é claro que você, como repórter, você tem uma pauta, às vezes algumas pautas, mas é limitado o que você pode fazer, porque você assiste, mas tem que entrevistar, trabalhar, escrever, no máximo 2 eventos por dia. E, obviamente, você comprando um ingresso, pagando, você pode fazer 4 por dia, e mole, né? Ainda mais Paris, quer dizer, eu acho que Paris... Os organizadores estão anunciando, né? Uma Olimpíada. Paris é uma cidade pequena, quer dizer, a parte turística de Paris é relativamente pequena. Então, dá para você ver muita coisa. Além disso, o governo francês se rende um pouquinho a uma pressão da população, da imprensa e, de uma maneira geral, da sociedade europeia como um todo, para não se repetir erros tão comuns em Olimpíadas, e nós fizemos esse erro de fazer coisas muito faraônicas, grandes construções e grandes corrupções, né, por conta dessas construções. Então, o modelo parisiense está sendo anunciado como algo de aproveitar o que existe, o que já está sendo feito, e tentar fazer uma coisa de muita participação popular, né? Eles já estão anunciando a maratona aí, que depois vai ter uma prova em que as pessoas vão poder, né, repetir o percurso, coisas ali debaixo, né, o vôlei de praia ali debaixo da Torre Eiffel, quer dizer, a luta, o judô, vai ter muita coisa dentro de Paris. E como Paris é linda, né, eu acho que vai ser um prazer ainda maior para quem, para o torcedor que puder ir a Paris assistir os jogos.
E assim, o hipismo, por exemplo, vai ser no Jardim do Palácio de Versalhes. O tiro com arco, se não me engano, vai ser ali no Jardim do Museu dos Inválidos. Então vai ser um negócio maravilhoso. Essa ligação de Paris com a Olimpíada, e vai ser a terceira vez que Paris vai receber os Jogos, essa ligação vai ser muito forte, né?
Não, muito, muito forte. Na verdade, também é uma coisa que a cidade está se preparando há muito tempo. Eu me lembro que, por exemplo, em 2005, quando estava sendo decidida a Olimpíada de 2012, né, era basicamente, no final das contas, Londres contra Paris. Paris se sentia como virtual vencedora, porque ela tinha 70%, 75% de tudo já construído, e Londres era o zero, era, ia partir do nada. E Paris, em termos da disputa ali, da candidatura, meio que ficou um pouquinho já ganhamos, né? E aí o Tony Blair, que era o primeiro-ministro britânico na época, fez um lobby muito forte, foi até Singapura e conversar com todos os delegados que iam votar, etc. E conseguiu. Foi uma surpresa Londres ganhar para 2012. Já era para Paris ter ganho em 2012. Então, ele já tem esse projeto, essa vontade de fazer uma terceira Olimpíada, né? Porque as duas que eles fizeram foram no comecinho do século XX. Há muito tempo, né? E a cidade tem realmente estruturas boas, né, o Palais de Bercy, o Stade de France, que foi o estádio da Copa do Mundo de 98, tem muita coisa. A França é um país rico da Europa, que tem uma estrutura esportiva muito boa. E essa vontade de fazer a Olimpíada, e claro, recuperar o Barão de Coubertin, na verdade, tudo que organiza esportes saiu da França, né? Olimpíadas, vale para Olimpíadas, vale para a Copa do Mundo, vale para a Champions League. Todas essas coisas saíram como ideia de proposta da França. A França tem um peso muito grande nessa coisa de organização de esporte. E obviamente, é uma cidade que, para quem vai assistir, você se maravilha, né? Como o Gui falou, né? Com a oportunidade de você estar curtindo o esporte numa área histórica que você leu no livrinho de história da tua escola, né? Então, no Palácio de Versalhes, aqui, o Rei Luís XIV, enfim, toda aquela coisa do Louvre também, o Palácio, tudo isso vai estar fazendo parte da Olimpíada.
Tem vários assuntos ali, tem vários pontos que eu gosto da candidatura e dessa preparação francesa para a Olimpíada de 24. Uma delas vocês já falaram, muitas delas vocês já falaram, mas, por exemplo, tem aspectos como tudo vai ser muito próximo, tirando o estádio de atletismo, de natação, que vai ser o único construído, que é um pouco mais longe, o resto vai ser tudo ali nesse centro turístico mesmo de Paris. Então tem muito metrô, vai ser muito fácil se locomover de um lugar para o outro. A gente vai estar tomara, com a pandemia já controlada, então é a volta do público à Olimpíada, e eles querem inclusive fazer a cerimônia de abertura ali, às margens do Rio Sena, assim, vocês que foram correspondentes sempre falaram, acho que é um clássico, né, as margens do Rio Sena, ter a abertura ali, isso me deixa muito feliz e comovido com o que vai acontecer ainda, não sei se dá para ficar emocionado já com prévio, com tantos anos de antecedência, mas já fico imaginando que vai ser algo muito comovente, muito importante para a história da Olimpíada. E a ministra dos esportes da França, quando eu conversei com ela lá em Tóquio ainda, Ochoa, ela me falou um pouco de a Olimpíada volta para casa, a Olimpíada volta para a Europa. Você que conviveu muito com os franceses, eles têm esse sentimento mesmo? Que, não que a Olimpíada pertença só a eles, mas que eles fazem muito parte dessa história e por isso também é importante eles organizarem e ganharem. Me fala um pouco desse sentimento do povo francês com o esporte, Ochoa.
A cultura francesa é uma cultura super importante, particularmente do lado ocidental do mundo, né? Claro que a gente pode falar que a gente mora num planeta que é um redondo, digamos assim, então não existiria Ocidente nem Oriente, mas de uma maneira geral, culturalmente, esse Ocidente que a gente fala, a cultura francesa tem um peso muito grande na área esportiva mais ainda. E eles têm também culturalmente uma certa, vamos dizer aqui, uma certa arrogância, né? Pela riqueza histórica que eles representam nas artes, no esporte, na literatura, tudo, enfim. E claro, no esporte, eles se sentem... Quer dizer, vamos falar sério, qual é o grande esporte mundial? É futebol. E aí a França, esse sentimento de superioridade francês em relação ao futebol, ele nunca aconteceu historicamente, porque é muito recente, na verdade, essa França vitoriosa, né? Estamos falando aí de uma França campeã europeia em 84, depois campeã mundial em 98, depois, enfim, campeã mundial de novo agora na Copa da Rússia e da Eurocopa, mas eles não tinham historicamente essa sensação de que nós dominamos, né? Mas em outros esportes, claro, eles sempre tiveram presentes, como ali eles nunca estavam no pódio dos mais medalhas em Olimpíadas, mas tem coisas históricas. Basta dizer, por exemplo, esgrima, né? França, Itália também, eles têm medalhas, mais medalhas em esgrima do que a gente tem em todos os esportes. Eles são, agora com o Tóquio, eu não tenho certeza se essa conta ainda vale, mas está ali, né? E agora, é claro que quando a gente pensa em esgrima e a gente pensa na nossa infância, Três Mosqueteiros, né? Aqueles filmes todos de capa e espada, de pirata, tudo tem um lado muito francês, né? Então, agora, a cidade, eu acho que voltando à cerimônia de abertura que você falou no começo, é uma tentativa de transformação, você sair do estádio para já ter partes do show na cidade, né? Paris é um cenário natural, como o Rio de Janeiro poderia ter sido pela beleza natural, né? E você ter uma proposta de fazer mais coisas fora do que simplesmente só dentro do estádio. Isso é muito legal. A prefeita de Paris, que deve ser candidata até a primeira-ministra, a Anne Hidalgo, ela também fez algumas coisas que melhoraram essa coisa de você pensar na cidade como uma coisa de você andar mais. Ela tirou umas vias que passavam carros na beira do rio para ser uma área só de pedestre. Então, ela melhorou essa coisa, até pensando em meio ambiente, obviamente, né? Melhorou muito Paris nesse aspecto. Então, eu acho que a França, até por essa vontade de ser um pouco um farol de ideias novas na área cultural, e esporte faz parte de cultura, eu acho que ela vai querer realmente aproveitar essa Olimpíada para apontar um futuro olímpico que se distancie desse lado faraônico de construções, de corrupção, de um Comitê Olímpico Internacional que não ouve a comunidade. Enfim, isso eu acho muito positivo.
Boa, Ochoa. Enquanto você falava, essas facilidades de estar no estúdio com o computador à mão, procurei aqui rapidamente. Brasil, quadro histórico de medalhas em Olimpíadas, 37 ouros, 42 pratas, 71 bronzes, 150 no total. França, somente na esgrima, na história das Olimpíadas. Esgrima está desde a primeira edição das Olimpíadas. 44 ouros, 43 pratas e 36 bronzes, 123 medalhas no total. Ou seja, passamos a França na esgrima há pouquíssimo tempo.
E no ouro perdemos ainda, né? No ouro a gente está perdendo ainda.
Exato.
Tá? Quer dizer, eles ainda estariam na França no ranking olímpico, digamos.
Verdade, assim, verdade. No padrão de quadro de medalhas, estariam na nossa frente.
A gente está brincando com as medalhas do Brasil. O Brasil, na última Olimpíada, fez a melhor campanha da história, né? 21 medalhas, 7 delas de ouro, bateu uma série de recordes. Ainda não somos uma potência olímpica, mas a gente ficou em 12º no quadro de medalhas, que acho que foi uma posição interessante. Mas quando você começou a cobrir as Olimpíadas, ali nos anos 80, o Brasil conquistava, por exemplo, em 92 o Brasil conquistou 3 medalhas, em 88 o Brasil conquistou 6 medalhas. Como é que era cobrir uma Olimpíada em que o Brasil praticamente não tinha chance de medalha? Hoje em dia o Brasil chega com 70, 80 chances de medalha, ganha 15, 20 medalhas. Antes a gente chegava com umas 10 chances de medalha, não sei, ganhava 3, 4. Como é que era cobrir uma Olimpíada assim?
Era muito pior, né, Gui? Vamos falar sério. É muito chato você chegar para falar dos outros o tempo todo. E obviamente, para o nosso público, e para a gente, porque a gente, antes de ser jornalista, a gente também é torcedor, a gente quer falar boas histórias, a gente quer contar das nossas vitórias, do reconhecimento de tantos anos de esforço de cada atleta para conseguir chegar num pódio. E, obviamente, é muito, muito, muito difícil. E a estrutura do esporte no Brasil era muito pior, né? Então, de fato, cada medalha daquela, basicamente, você estava falando de um herói que conseguiu, contra tudo e contra todos, chegar no pódio. Então, a minha primeira Olimpíada, claro, foi um pouquinho, o número foi um pouquinho maior, porque foi em Los Angeles, mas era uma Olimpíada de boicote, né? Teve boicote em Moscou em 80, do lado ocidental, por causa da invasão do Afeganistão, e depois o leste europeu, o lado comunista, digamos assim, boicotou a Olimpíada de 84. Então, tanto 80 quanto 84 são Olimpíadas tecnicamente mais fracas, né? Digamos assim, a disputa era menor, isso é inegável. Mas mesmo assim, quer dizer, esse começo, né? Até 92, 96 é que a gente começa a sair um pouquinho do buraco. Mas essas primeiras três Olimpíadas para mim foram Olimpíadas assim, de muita comemoração ao cobrir uma medalha, mas ao mesmo tempo, assim, olha. Você se sente mais um passageiro, assim, depois você está num avião, você está lá na classe econômica e lá atrás, assim, você está muito distante das grandes histórias, claro que em relação a atletas brasileiros poderem representar aquilo, e você está falando um pouquinho assim, poxa, que legal, conseguiu chegar numa final, que legal, mas obviamente isso tem um limite, até para o telespectador tem um lado frustrante, né? É muito melhor chegar como foi agora em Tóquio, com tanta gente com uma capacidade real de estar disputando uma final e com muitos com chance realmente de um pódio. E claro, ali na hora é o dia, tem os adversários, obviamente, que querem a mesma coisa, mas eu diria que o tamanho esportivo do Brasil, dessas 21 medalhas que você falou, Guilherme, ela representa exatamente talvez o tamanho que a nossa sociedade investe no esporte. Quer dizer, eu acho muito difícil a gente aumentar, mudar de patamar em relação a isso se o nosso enfoque em relação ao esporte nas escolas, particularmente no setor público, for tão acanhado, né? E acanhado também no setor privado, na medida que a grande, grande parte da grana que investe no esporte brasileiro ela vem do governo, né? E o setor privado investe ali em cima de uma Olimpíada, 3, 4 meses, dá um dinheiro a mais para um atleta, mas assim, não é uma coisa que forme um atleta com aquela ajuda ao longo de anos. Uma novidade mais recente, né, o apoio das Forças Armadas, a entrada das Forças Armadas nisso de apoiar atletas, e isso obviamente dá um pouco mais de segurança, né, para um planejamento esportivo de qualquer atleta, mas ainda o dinheiro que tem, a estrutura que tem, eu acho que é mais ou menos para manter a gente ali nessa posição mesmo, 11º, 12º, 13º, eu acho difícil a gente evoluir muito. Eu acho que a gente deu muita sorte, né, da inclusão do surf e do skate, que era o esporte que a gente brilhava, né? E isso permitiu que a gente... Porque se a gente comparar a Olimpíada do Rio com a Olimpíada de Tóquio, e Guilherme, por favor, me corrija, porque você tem tudo para me corrigir, mas eu diria que a gente estaria com as mesmas medalhas do Rio, né? Se não tivesse as medalhas do skate e do surf, é mais ou menos por aí?
A gente teria 17 medalhas e no Rio foram 19. Mais, então você está certo. A Olimpíada do Rio foi melhor do que a de Tóquio se a gente tirar essas duas modalidades.
Então é mais ou menos, quer dizer, a gente deu essa sorte da inclusão de duas modalidades e que realmente nos favorecia muito, né? Mas eu e a gente está ainda surfando uma onda de um dinheiro que veio maior para a Olimpíada do Rio, que ainda beneficiou uma geração que está agora. Eu acho que a próxima Olimpíada de Paris, que, digamos assim, por serem só daqui a 3 anos, talvez a gente ainda pegue essa onda ainda valendo assim, na formação de atletas. 2028, aí eu acho que eu não sei como é que vai ser, não. Porque realmente a gente precisa de uma política de governo que seja mais estável, que a gente não dependa um pouco desses surtos de dar dinheiro, não dar dinheiro, onde é que está o dinheiro, entendeu? Sim.
A gente chegou a comentar isso aqui, né, Gui, que o investimento da Rio 2016 era tão grande, foi tão fora da curva do que o Brasil estava acostumado nos ciclos olímpicos, que ele atingia, inclusive, atletas da base, atletas juvenis que começaram a competir muito mais fora do país, atletas categorias abaixo mesmo, que viajavam e tinham chance de treinar com os melhores do mundo, e, obviamente, isso ia se refletir em 2, 3 ciclos, e a preocupação talvez seja essa mesmo, para Los Angeles, como que a gente vai planejar a falta de investimento, né? Inclusive, a minha primeira, aqui, mais um parênteses pessoal, minha primeira reportagem com o show aqui na TV Globo foi sobre as torneiras secando após a Rio 2016, né, o show? A gente já levantava essa bola ali no finalzinho de 2016, como seria o próximo ciclo olímpico por causa disso. A gente sabia que tinha entrado muito dinheiro e a gente não sabia quando esse dinheiro voltaria a entrar, se ele entraria de novo, né?
Eu me lembro de um presidente de confederações, eu não estou lembrando agora, tênis de mesa com certeza, mas talvez uns 2 a mais, que contaram para a gente na época que eles tinham conseguido manter o dinheiro para o treinamento dos atletas de ponta, conseguiram manter os eventos para a base, mas aquele atleta de 15, 16 anos que estava despontando e precisava também aí de um apoio, esse dinheiro tinha secado. Uhum. E isso é complicado, porque exatamente você pega aquela criança que se empolgou demais com o esporte, começou, se dedicou, mas que chega numa hora ali com 15, 16 anos, que ali a coisa fica muito mais séria e ele vai ter que pensar, isso aqui vai virar uma profissão ou não? E ali ele olha para frente, não vê o dinheiro, não vê o apoio, ele abandona e procura uma outra carreira. E me pareceu que essa diminuição dessa verba naquele momento estava afetando exatamente esse miolo que afetaria exatamente Los Angeles, talvez um pouco Paris, mas mais Los Angeles com certeza. Isso tem que ser consertado, mas consertado como, né? É claro que o COB faz um trabalho bom, o Jorge Bichara obviamente está de parabéns, a equipe dele, em identificar certas coisas, mas de verdade, esporte é número. Número em dinheiro e número em quantidade de atletas que você vai peneirando até você pegar aquele diamante mais bruto e mais aquele potencial realmente de nível mundial. Porque a gente está falando de uma competição mundial, né? Quer dizer, você ser o melhor do mundo ou estar entre os 3 melhores do mundo é incrivelmente difícil em qualquer área da vida. No esporte, então, é muito claro isso. Então, não é fácil realmente você imaginar a gente conseguindo manter essas 21 medalhas por ali sem que haja uma manutenção, né? Desse ciclo, né, de que vai criando atletas, criando uma quantidade de atletas que permita se tirar esses medalhistas.
É isso mesmo, porque assim, atualmente, no momento que o esporte olímpico brasileiro está, nenhum atleta que é top 10 do mundo, em qualquer modalidade, tem dificuldade. Todos ali, os principais, aqueles que realmente brigam por medalha, eles têm investimento, eles têm técnico bom, seja estrangeiro, seja brasileiro, eles viajam para a Europa, viajam para os Estados Unidos, competem, tem nutricionista, psicólogo e tal. Então, o problema que já foi há 20, 25 anos atrás, o investimento no atleta de ponta, não é mais. Agora, o problema é como que um atleta vai chegar a virar de ponta sem ter uma estrutura necessária. Então, você tocou num ponto realmente importante. O problema do esporte brasileiro está naquela pessoa de 16, 17 anos que ainda não despontou, ainda não é top 10 do ranking mundial adulto, mas se ele tiver um investimento, ele vai ser top 10. Mas ele não atrai esse investimento. Então, acho que esse é um dos grandes problemas para a gente ver aí no futuro do esporte brasileiro, para continuar crescendo, porque o Brasil vem numa crescente de medalhas razoável. Se a gente pegar Atenas 2004, o Brasil conquistou 10 medalhas. Então, o número em menos de 20 anos, em 15 anos dobrou, de 10 para 21, mais do que dobrou. Então o Brasil vem numa crescente, mas a gente tem esse ponto de interrogação, porque fica essa grande questão para o Brasil realmente virar uma potência olímpica, que o Brasil realmente ainda não é uma potência olímpica, a gente quer que vire uma potência nos próximos anos.
E a gente tem que aproveitar e não repetir certos erros históricos, né? A gente tem alguns esportes que a gente jogou fora ídolos, né? Você pega, por exemplo, o basquete feminino, que a gente teve uma Hortência e uma Paula, e fora outras jogadoras, como a Janete, claro, que está junto nesse negócio. E o que é o basquete feminino hoje no Brasil? Né? Praticamente desapareceu. A gente pega o tênis, né? Que a gente teve a dupla aí, mas foi uma surpresa danada, a dupla feminina no tênis lá. Mas assim, a gente teve um Gustavo Kuerten, e qual foi o trabalho que foi feito para a criação de novos Gustavo Kuerten, né? E a gente pega uma Olimpíada de 2016 que faz aquele parque olímpico, mas não faz um alojamento. Então, caramba, não tem um alojamento no projeto, quer dizer, o atleta que vem de outro lugar do Brasil para usar aqueles ginásios maravilhosos, não sei o quê, ele não tem onde ficar. Quer dizer, tem o Maria Lê, que tem uma estrutura maravilhosa ali que foi feita, que é aproveitada, mas, de fato, que ele precisava de mais investimento em coisas relativamente simples, né? Centro de treinamento, alguns esportes têm, outros não têm, mas precisava se pensar isso a mais médio, longo prazo para falar o que, que precisa para essa garotada que não tem dinheiro para um patrocinador que vai pagar um hotel, né? E o custo que é, né, pagar hotel, por mais que tenha hotéis na região ali perto da região olímpica ali do Rio, que dê uma facilidade talvez para o Kobe, mas ainda assim são erros muito básicos, né?
Sim, sim. Não, acho que concordamos, os três assinariam esse documento para entregar para o COB ou para o governo federal facilmente. Shoa, voltando, fazendo essa ligação da tua história olímpica com Paris, no programa passado, da semana passada, eu comentei com o Gui que eu estava com essa expectativa de que Paris 24 pode entrar para o grande panteão das grandes Olimpíadas de todos os tempos. E para mim, as Olimpíadas que eu acompanhei, a de Barcelona tinha esse perfil, assim, a Olimpíada que ficou marcada, para mim, é a de Barcelona, acho que ficou para muita gente. Você tem essa Olimpíada do coração, assim, a que você mais gostou, a que mais admirou, seja trabalhando, seja assistindo, o que mais te marcou? E a de Barcelona, por quê? Não tô brincando. Qual é a tua Olimpíada?
Olha, é curioso, porque Barcelona tem uma coisa muito parecida com essa Paris. A minha primeira Olimpíada é Los Angeles, é uma Olimpíada de boicote, depois Seul em 88 foi muito legal, porque aí realmente já era uma Olimpíada com praticamente o mundo inteiro lá, e foi super interessante. Claro que o que mais me marcou foi aquele escândalo dos 100 metros do Ben Johnson dopado, que foi talvez o grande, que obviamente não é uma boa propaganda para nenhuma Olimpíada, mas é o grande, a coisa mais marcante daquela Olimpíada possivelmente assim, em termos internacionais, claro, a medalha de ouro do Aurélio Miguel no judô foi uma coisa muito importante para o nosso judô. Mas em 92, Barcelona conseguiu. Barcelona é um fenômeno meio engraçado, porque todo mundo fala que foi uma Olimpíada maravilhosa, uma Olimpíada barata. A história não é bem assim, e que foi uma coisa revolucionária para a cidade. Eu fui lá depois fazer reportagem sobre isso, eu estive na Olimpíada como jornalista, cobri. Deixa eu primeiro contar essa parte, depois eu conto da minha cobertura. Barcelona era a cidade do Samaranch, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional e que deu para Barcelona regalias que ele não estava dando para outras cidades. Então, ele permitiu que a cidade gastasse menos dinheiro e reaproveitasse lugares já existentes para fazer. Por exemplo, se você vai ao Parque Olímpico e vê hoje onde o Gustavo Borges nadou, né, você não acredita que ali era o Parque Aquático, entendeu? Que você vê vários centros de Badalona onde teve o basquete, um monte de coisa em Barcelona foi reaproveitada. Paris vai fazer isso. Outras cidades não tiveram a possibilidade disso. Samaranch fez isso porque era espanhol, porque era Barcelona, enfim. Então, isso é uma coisa. Agora, a mudança na cidade, que é uma coisa que muita gente vende, se vendeu o Rio nisso, que vai mudar a cidade, aconteceu em Barcelona por uma coincidência, que foi o começo naquela época do tipo de aviação, de companhias aéreas low cost, né, que muito baratinhas, né, você poder voar num voo muito baratinho. Foi quando a Europa começou a receber foram criadas essas companhias aéreas, que encontravam em Barcelona uma coisa que interessava a todo turista. Você tinha praia, você tinha cultura, você tinha comida boa, você tinha sol, você tinha, sabe, tudo você tinha naquele lugar. Então Barcelona passou a ser um destino turístico que ela nunca tinha sido na história, entendeu? E a Olimpíada ajudou? Ajudou, mas não foi a Olimpíada, foi a aviação low cost. Isso me contado pelo pessoal que organizou a Olimpíada. Agora, para mim, a Olimpíada marca muito porque foi a Olimpíada do Dream Team, aquela coleção de craques do basquete americano, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, enfim, todos os 12 eram sensacionais. E eu dei muita sorte, porque a gente foi fazer um treino atrasado da natação. Aí a gente chegou, já tinha acabado, mandaram a gente fazer um treino atrasado de basquete, a gente chegou atrasado, parecia um fiasco, mas a gente estava dentro do ginásio quando começaram a fechar as portas correndo, e quando a gente chegou logo antes, eu tinha visto umas sirenes lá ao fundo, e quando a gente viu, só estava a gente lá dentro, eu comentei para o Daniel Andrade, que era o cinegrafista que estava comigo, olha, eu acho que é o Dream Team que está chegando de Mônaco, eles têm feito uns joguinhos em Mônaco lá, e jogado no cassino, né? Porque aqueles jogadores adoravam jogar jogo, né? De aposta. E aí, poxa, eles fecharam, não podia ter imprensa, só tinha a gente e o pessoal da NBC, a televisão americana, que estava acertando as câmeras, não sei o quê. Então, de repente, eu vejo entrar Magic Johnson, todo mundo e só eu ali, né? E eu me lembro que, poxa, a sorte que foi a gente poder gravar. A primeira bola que um deles pegou foi o Magic Johnson, pegou, jogou na cesta e errou. E eu me lembro que eu comecei a matéria até brincando assim, até eles não são tão bons assim.
Tinha os Estados Unidos pela frente para chegar ali, né?
É, e aí depois eu fiz com o Pedro Bial, que era a repórter que estava lá também, ele representando... Ele jogou basquete, eu apreço pelo basquete, eu meio torcedor do Brasil, falando que aquele Dream Team também, de certa maneira, era influenciado pela vitória do Brasil em Indianápolis, no Pan-Americano de 87, depois eles perderam em 88 em Seul para a União Soviética, depois perderam em 90 o Mundial de Basquete na Argentina, todas essas coisas eu cobri, né? Então eu estava acompanhando, chegou uma hora que os americanos falaram, oh, peraí, para com isso. Mas não foi bem assim, na verdade os americanos não queriam mandar profissionais, foi a FIBA que quis que eles fossem, só tiveram dois votos contra a presença dos americanos profissionais na Olimpíada, dos Estados Unidos e da União Soviética. A União Soviética provavelmente sabia que nunca mais ia ganhar nada, e dos Estados Unidos porque achava que não valia a pena, aquilo ali não era nada, enfim, mas acabou sendo um dos momentos mais... O Barcelona é sensacional de uma maneira geral, e claro, para o nosso vôlei, então, claro, eu já tinha tido o vôlei de prata, né, em 84, que eu cobri, e viram o vôlei de ouro, né? E que ficou essa história maravilhosa do nosso vôlei. Mas o Dream Team realmente é a grande coisa da Olimpíada de Barcelona.
E o Shoa, a Olimpíada que marcou a minha infância, assim, foi a de Sydney. Eu tinha 11 anos. E foi uma Olimpíada que foi bem triste para quem gosta do esporte brasileiro.
Meu
o Brasil
Deus!
O Brasil conquistou bastante medalha, foram 12, assim, era a segunda melhor campanha se a gente contar o número de medalhas na história do Brasil, mas não teve nenhum ouro. O Brasil chegou lá com futebol masculino, com o Guga, com o Torben Grael, com o Scheid, com o vôlei de praia, todo mundo favorito a ouro, e não veio nenhuma medalha de ouro. Foram 6 pratas e 6 bronzes. Assim, como que é cobrir uma medalha, ou uma medalha meio frustrante, assim, foi prata, mas a gente queria o ouro. Como dividir, assim, entre a crítica, o oba-oba, a decepção e o, pô, foi medalhista olímpico, ele era favorito a ouro, mas ganhou prata, mas, pô, o Brasil quase não ganha medalha, a gente vai rejeitar uma prata? Como que foi tratar isso na Olimpíada de Sydney? 12 medalhas e nenhum ouro.
Foi muito difícil, porque em 96, em Atlanta, na Olimpíada anterior, as mulheres já tinham conseguido ouro, né, o vôlei de praia, estava lá ali com a Jaqueline, né? E a Sandra, enfim, era uma final brasileira com a Adriana e a Mônica também. As mulheres já tinham ganho também o bronze no vôlei de quadra, as mulheres já estavam virando medalhistas, coisa que não tinha. E quando chega antes de Sydney, a gente estava realmente, você tinha toda a razão, a gente estava com a impressão de que a gente está chegando ali para pegar uns 6 ouros, 7 ouros. E, por exemplo, no vôlei de praia, tinha a Adriana e a Shelda, que tinham ganho, sei lá, de 10, das 10 últimas grandes competições, elas tinham ganho 9. Uma coisa assim, era, o retrospecto delas era incrível. Tinha o Rodrigo Pessoa, com aquele famoso Balubê de Rouê, que é aquele cavalo que era o Pelé dos cavalos na época. E ele chega no último dia, que a gente já estava, não é possível, não, o Balubê de Rouê não vai dar ruim. E ele empaca, uma coisa que nunca tinha acontecido com esse cavalo. Foi uma coisa inacreditável. Então, não foram medalhas de prata conquistadas ou medalhas de prata que a gente fala, pô, chegou na final. Não, foi uma sensação muito amarga mesmo de, poxa, caramba, meu Deus do céu, não é possível a gente dar azar assim, sabe? A gente, pô, ter dado tudo tão ruim. Foi uma Olimpíada triste nesse aspecto, porque quase toda medalha ali teve uma sensação negativa, assim, de que, poxa, a gente não estava sonhando como um torcedor de que, ah, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Era uma coisa real, que a chance de ganhar era muito, muito grande. Não, o futebol, meu Deus do céu, né? Aí, o futebol nem pode pegou, né? Ele perde um jogo contra 9 jogadores de Camarões. Era coisa inacreditável. E parece que havia essa nuvenzinha, né, em cima, né, atrapalhando tudo, né, no esporte da gente. Agora, é esporte, né? Uma das coisas que a gente aprende com esporte é isso, que não tem muita lógica às vezes, né? Às vezes você precisa de sorte também.
Quase nunca, né? A gente tenta aplicar alguma lógica, mas quase nunca tem, né?
Tenta fazer uns cálculos, mas não dá, é complicado.
Mas você acerta pra caramba, hein, Guilherme? Você, pô, a sua média foi muito boa.
Depois da Olimpíada de Sydney, que foi uma decepção, eu mudei totalmente minha percepção e comecei a tentar ser mais lógico do que torcedor, porque aquela Olimpíada... me deixou triste. Eu lembro do Robert Scheid na última regata.
O Scheid, poxa, ele tinha sido, meu Deus, ele tinha voado, né, em 96, que daí, pô...
E o Scheid na última regata, ele podia ser até 20º. Ele chegou em 22º, assim como? Assim, o Robert Scheid ganhou todas as regatas, né? Realmente, o Torben Grael queimou a última largada, o Torben Grael e o Marcelo Ferreira para ganhar o ouro, eles queimaram a largada na última regata. A gente...
Não, o Scheid, ele é o menos, talvez, culpado de todas essas medalhas. O Ben Ashley, que era o inglês que estava ali contra ele, fez uma coisa sensacional. Ele precisava chegar, não deixar o Robert Scheid ter uma posição melhor que 20º. Então, ele largou na frente do Scheid e o que o Scheid fazia, ele fazia. O que o Scheid fazia, ele fazia. E ele ficou marcando o Scheid não conseguiu fugir dessa armadilha. E o cara foi ficando devagarzinho, até jogar o Scheid lá para trás. E o Scheid começou a regata atrás do cara, acabou a regata atrás do sujeito. Foi brilhante do ponto de vista dele. Foi. Obviamente, você pode questionar a moralidade ou a ética esportiva disso, mas o cara jogou o jogo com as cartas que tinha e foi brilhante, e foi medalha de ouro.
Tem uma cena no fim, o Robert Scheid, quando ele se livra do Ben Eisler, praticamente esquece da regata. O Robert Scheid vai passando... passando bastante gente, aí na linha de chegada ele cruza em 22º, dá ele contando os barcos que já chegaram, ele percebendo que ele não conquistou. Caramba. Ouro, a gente pela TV já tinha visto, mas ele percebendo, é decepcionante assim.
Cara, eu não me lembro dessa imagem não, mas foi assim, foi terrível. A sensação toda, quando a gente estava lá, era cada dia uma decepção. Assim, meu Deus.
Saía a pauta, né? Fala, pronto, essa aqui que eu vou é essa aqui que vai dar errado.
E Sydney já é o começo do horror em relação a essa coisa das cidades se descontrolando e gastando um dinheiro absurdo para fazer uns Jogos Olímpicos. Sydney decidiu aproveitar uma área da cidade que era muito poluída, muito, muito ruim, para fazer o estádio olímpico, a parte de natação também. E construiu, e foi muito bonito, etc. e tal. Quando acabou os Jogos... já tinha, por exemplo, um evento que tinha, que era o Master de Tênis, né? Os 8 melhores tenistas do ano, da temporada do ano, tem esse torneio. E, claro, Sydney tinha 4 estádios, entre eles onde foi o tênis, 4 ginásios, digamos assim, enormes, que estavam disputando para fazer o Master de Tênis. Então, o que ficava muito claro ali? Quando você faz uma estrutura para uma festa mundial, e para receber o mundo inteiro, é óbvio que a partir que acabou essa festa, aquilo ali vai sobrar, porque você não tem um país como usar aquilo ali, né? Então você começa a competir entre você, e é claro que desses 4 ginásios, você não tinha eventos suficientes para o custo daquilo ali. E estamos falando de Austrália, é, hein? Um país que talvez per capita é o país mais bem sucedido em esporte da história olímpica. Mas assim, mas de fato aquilo ali ficou subutilizado, uhum, né? E enfim, então e aí você teve essa mesma história em 2004 em Atenas. Claro, Pequim aí era uma ditadura danada, eles faziam o que queriam, mas também você vê que o Ninho, né, o estádio maravilhoso foi subutilizado depois. É, vale até para Londres também, hein? Isso não é, e claro, no Rio de Janeiro isso é muito claro. Uhum. E isso realmente é um horror. Isso eu acho que queimou bastante a imagem da Olimpíada, porque eu acho que não tem como ninguém acreditar mais que a Olimpíada é uma coisa razoável para o orçamento de um país, não é nem de uma cidade, né? Aqui, eu acho que a Olimpíada devia ser um modelo dividido no país, né? Você tem uma concentração numa cidade, mas você tem algumas outras cidades que também vão ser vão receber eventos também, para que o dinheiro seja mais bem dividido.
É mais ou menos o que Brisbane deve fazer em 32, né? Assim, é mais ou menos os jogos do estado ali, e daí os jogos mais divididos, né? Mais cidades recebendo as Olimpíadas de 32 do que vai ser agora, por exemplo, em Los Angeles, mesmo Los Angeles sendo um pouco maior, e Paris. Eu acho que tem essa mudança, sim. Bom, a gente falou já de alguns pontos importantes ou marcantes que você cobriu nos jogos, por exemplo, o primeiro ouro das mulheres brasileiras, né? Você estava lá na Sandra Pires e na Jaque Silva. Tem um especial, assim, tem um momento ou dois momentos, não sei, que você queira destacar que te marcaram mesmo? Fala, pô, quando eu lembro de Olimpíadas agora que eu tô parando um pouquinho do jornalismo, vou escrever meus livros, vou fazer outras coisas da vida, esse momento agora eu posso fechar esse pacote aqui e falar, esse daqui é o momento da Olimpíada ou não? Tem um, dois, três, o que você tá lembrando agora, Ochoa?
Olha, eu acho assim, quando a gente gosta de esporte, a gente gosta de esporte não só como torcedor do Brasil, né? A gente gosta de esporte como fenômeno, né? Como uma coisa incrível, né? E eu cobri as 8 medalhas de ouro do Phelps em Pequim. E assisti a cada prova daquelas, assisti aquele famoso 100 metros de borboleta, que ele estava em sétimo, né? Quando ele bateu 50 metros e o cara chega e ganha o ouro. Era uma coisa absurda. E ali mesmo também eu cobri a medalha de ouro do César Cielo, que foi também sensacional para a gente, assim, uma coisa muito emocionante. E eu me emociono muito com esporte, assim, eu acho assim, esporte como mensagem de você se esforçar muito e você representar o teu povo e você estar ali, você conseguir ganhar, é plasticamente, em termos dramáticos, é uma coisa tão bonita que te toca de uma maneira que até não é muito lógica, né? Afinal de contas, meu Deus, por que eu estou com o coração pulando desse jeito? Se o cara ganhar ou não ganhar, vai mudar o quê na minha vida? Mas muda, né? Então, de fato, assim, o vôlei brasileiro, meu Deus do céu, sabe? Essa medalha do Cielo, o Phelps. Eu não cobri como fazendo matéria, mas eu estava no estádio vendo o Usain Bolt correr. Meu Deus do céu, é um prazer, né, você ver. Eu cobri a Simone Biles no Rio. A Simone Biles, o que é aquilo? Meu Deus do céu. Ela é uma mulher sensacional, né? Um troço assim, absurdo, né? Então, realmente, em 9 Olimpíadas, você vê, eu estou sendo até injusta com coisas que eu vi que eu não estou lembrando. O Joaquim Cruz, em 84, aquela vitória dele, meu Deus do céu, foi linda, nos 800 metros, assim. Tem muita coisa boa para lembrar, muita. Eu sou muito grato à Olimpíada, porque não foi simplesmente um trabalho, uma coisa que me marcou, porque eu trabalhei na Olimpíada, mas assim, o prazer de ver, né, aqueles melhores do mundo ali na minha frente. E aí, e vale para as histórias até de quem não conseguiu ganhar, entendeu? De quem chegou pertinho e não deu, mas que, poxa, que estava ali disputando e você sente pena e você vê o esforço. Eu me lembro de fazer a chegada da Olimpíada da maratona da Olimpíada de Seul, que era a última prova da Olimpíada, né? E aí, quem ganhou, né? O brasileiro não tinha chance nenhuma, mas quem ganhou era um italiano. E eu invadi a pista, na época podia fazer isso, era a última coisa, falei, se tirar minha credencial também já acabou a Olimpíada. E aí O cara achou, eu falo italiano, eu perguntei em italiano, o cara achou que eu era italiano. E aí o cara fala, questo è per la mia mamma, questo è per la mia mamma. E foi engraçadíssimo. O cara dando a medalha de ouro dele para a mãe, homenageando a mãe dele, né? E, enfim, e aí a gente esperou o último atleta chegar, o último chegar. Quando ele entrou no estádio, fecharam os portões, ele não sabia para onde correr, eu apontei na direção dele. Aí eu entrevistei ele no final. Você se dá conta, assim, que você foi o último atleta a competir? E ele assentiu a pergunta um pouquinho, como se eu estivesse criticando. Ele era um atleta de Belize. Eu falei, aí ele falou, não, sabe o que que é? Eu tive uma dor de barriga e tive que parar para cagar. Então a matéria ficou engraçadíssima, assim, entre questo pela minha mama e o cara que teve dor de barriga. Mas isso tudo é Olimpíada. Ah, tem muita, muita história boa.
E uma pergunta, Shoa, sobre Olimpíada de Inverno, que aí sim nós somos coadjuvantes, né? O Brasil não chega com chance de medalha, chega com 5, 6, 7, no máximo 10 atletas. Como que é cobrir uma Olimpíada de Inverno em que a festa não é nossa, né?
A Globo não cobria Olimpíadas de Inverno porque na época você podia comprar ou não comprar os direitos. Depois é que passou a ser obrigatório, né? Para comprar o verão, você tem que comprar o inverno também. Mas quando a Globo ainda estava namorando a ideia de ver como é que era isso, foi em 98 em Nagano, no Japão. E aí eu fui fazer a cobertura, o Paulo Zé era o cinegrafista, enfim, e foi muito legal. Mas a verdade é que aquilo ali, a sensação que me dá, é um pouco aquele Globo Repórter. Sabe, Globo Repórter? Vamos conhecer a tribo tal, como vivem, o que comem, o que se interessam, o que fazem, o que acham. Porque realmente é uma praia que, bom, não tem praia, é uma praia sem praia, né? Não tem nada a ver com a gente, absolutamente nada a ver com a gente. Aquele gelo, aquela neve, aquela coisa toda. Quer dizer, eu achei muito curioso, eu gostei muito de ter feito uma, mas não gostaria de fazer uma segunda, assim, não acho, não curto porque você não se identifica, entendeu? Mas foi uma curtição danada. Mas eu acho que a Olimpíada de Inverno realmente não é a nossa, de verdade não é a nossa. A gente devia assim, passo.
E não é porque o lugar é ruim, né? Porque, bom, você esteve em todos os lugares do mundo, é porque não é literalmente a nossa praia. Essa praia gelada branca não é a nossa, né?
Não tem como. Eu acho que é uma forçação de barra, é dizer assim, você manda alguém para dizer que participa, aí você pega aquele cara que mora nos Estados Unidos desde que nasceu, Você pega aquele negócio que se diz brasileiro para poder ir à Olimpíada, mas é claro que o cara, se o cara fosse bom, estava na equipe americana. Então o cara está ali participando, e você está com uma bandeirinha brasileira, e de repente algum dinheiro do Comitê Olímpico Brasileiro está tendo que ir para isso, que eu acho um desperdício, sabe? Assume logo, malandro, somos um país tropical, abençoado por Deus, enfim, e bonito por natureza, mas na nossa natureza não tem neve, não tem gelo.
Até aproveitando isso, Xô, essa pluralidade que você teve na sua vida toda de jornalista, de repórter, acho que a melhor definição para você é que você é um grande repórter mesmo, você conta histórias muito bem. Você cobriu tudo isso de Olimpíada, várias Copas, fez guerra, fez revolução, fez desastres naturais, desastres humanitários. O que o jornalista dessas guerras e desastres e problemas da humanidade ajudou o jornalista esportivo, Marcos Uchoa, e vice-versa? O que o jornalista esportivo, o que o esporte te ensinou que você levou para o jornalismo fora da área esportiva?
Olha, eu acho que o esporte mais me ajudou na geral do que a geral me ajudou no esporte. No sentido de que ser brasileiro e, obviamente, ser visto como o país do futebol e de craques, né, e de Pelé e tal, sempre foi uma coisa que era um cartão de visitas que mais ou menos predispunha as pessoas a te receberem bem com um sorriso. Né? Você é um país de terceiro mundo, não oprimiu ninguém, não sei o que, aquela coisa. E tem futebol, todo mundo gosta, quer dizer. Então, esse cartão de visitas foi importante, particularmente em lugares delicados, em guerra do Iraque, guerra da Líbia, etc., onde essa carteirada do futebol sempre ajudou muito. Agora, eu sempre me interessei, né? Quando eu estive no Afeganistão, por exemplo, eles tinham ganho uma medalha só, né? Eu estava cobrindo coisas de geral da guerra, daquele horror que era o Afeganistão, mas eu quis fazer matéria de esporte, né? Eles executavam pessoas em estádios de futebol, uma coisa de louco, né? Parava o jogo no meio do jogo, primeiro tempo, 30 minutos do primeiro tempo, para o jogo, todo mundo assistindo, entra três carros lá com um cara, mata uma pessoa no meio de campo e a família tem que retirar o corpo. Eu estou sendo inacreditável. Eu fiz essa reportagem e eu queria fazer um único medalhista olímpico, agora tem dois, mas na época só tinha um. E eu andando ali pelo Cabu e o produtor falou, é aquele cara ali. Eu falei, pô, ele teve uma sorte de falar. Então, mesmo durante esses lugares barra pesada, eu sempre tive uma ideia de, poxa, mas o que o esporte representa na vida dessas pessoas? Porque a tristeza e o horror, né? E a guerra da Síria, eu estive na Síria cobrindo isso, você precisa, de alguma maneira, o ser humano precisa, de alguma maneira, se proteger psicologicamente do horror. E muitas vezes o oásis, né, a tentativa de sair desse mundo tão cruel, é o esporte. Né? É você ali, você tem uma horinha de recreio do sofrimento da tua vida. E isso, então, você vê, sei lá, eu cobri, por exemplo, o tsunami de Fukushima, né, e você vê essa coisa de... Do papel do beisebol para o japonês, o que representava, sabe? O quanto o esporte, você como brasileiro, a pessoa lembrando da Copa de 2002. Isso, eu acho que uma coisa, no final das contas, a gente está falando, quando a gente fala de esporte, a gente pensa muito em alegria, né? O esporte passa uma coisa de alegria. E as pessoas precisam de alegria. Então, mesmo na desgraça, né, o esporte tem um papel positivo, né? E a gente viu isso agora na Covid, né? De certa maneira, né? A necessidade do mundo de conseguir, de tentar voltar com o futebol, de voltar com aquela coisa, porque estava todo mundo preso em casa, sabe? Naquela depressão de, poxa, não saber o futuro, o que, que ia acontecer. E o esporte, o futebol, de uma maneira mais certa, mais rápida, menos rápida, de uma maneira, às vezes, equivocada ou assodada, mas o fato é que havia, de fato, essa necessidade. As pessoas queriam realmente um pouquinho de esporte para amenizar um pouco a dor.
Oh, perfeito. Xô, obrigado pela aula de hoje, mais uma. Como todas que eu tive nos encontros com você trabalhando aqui pela Globo. E hoje, pensando nisso, eu fiquei com uma ideia na cabeça, que logo que você lançar o seu tão esperado livro, que estamos esperando algumas décadas, alguns anos, eu vou levar esse livro na primeira gravação. Logo que ele sair, eu compro, levo na primeira gravação que eu for fazer para lembrar de você. Não de você, você escritor, porque a gente vai lembrar, mas desse seu hábito, né? Conta rapidamente, um hábito que você sempre teve, a primeira vez que eu fui gravar. Eu ouvi essa história, mas na primeira gravação que eu fiz com você, lá estava a gente entrevistando Poliana Okimoto, e nos momentos de folga, vamos dizer assim, entre aquele momento que o cinegrafista vai fazer algumas imagens especiais, estava lá você lendo o seu livrinho, que eu não lembro se era em alguma língua que eu não conheço, se era em russo, se era em alemão, se era em inglês, enfim, estava lá você lendo. Então, levarei o seu livro na primeira gravação que eu puder, estará embaixo no meu braço e eu lerei nos momentos de folga do trabalho de reportagem, Xô.
Eu fico feliz assim de ter dado esse exemplo, assim, porque eu acho que a leitura é um espaço muito importante para a gente aprender, porque você aprende sobre o que seria ser uma mulher no século XVIII, o que seria ser um homem durante a Segunda Guerra, o que seria ser uma criança, não sei, tudo isso tem alguém que escreveu brilhantemente sobre isso. E você ali consegue imaginação, você consegue empatia, você consegue realmente se sentir e pensar no mundo de uma maneira mais ampla do que aquilo que a gente consegue ver na nossa realidade. E eu acho que para a gente que trabalha em jornalismo, que precisa muito de imaginação e de exatamente de criatividade, a leitura é aquele espaço de estar você, só você e o livro e o teu pensamento. E quando você não entende muito bem uma coisa, você para, você relê, você pensa você com as suas coisas. Isso é muito diferente desse mundo audiovisual que a gente vive, onde o filme que você vê é o filme que eu vejo, de certa maneira. E você, raríssimas pessoas param para pensar naquela cena, né? Isso você faz num livro. Então, o livro eu acho que é um instrumento inigualável de educação no melhor sentido da palavra. Não é simplesmente aprender fatos, aprender coisas, mas aprender sentimentos e aprender como a gente se lidar um com o outro, né? Como a gente compreender o mundo e como compreender as pessoas que estão no mundo e tentar tornar, através do jornalismo, que é o caso da gente, mas eu acho que através do dia a dia, no caso de todo mundo, como a gente fazer esse mundo melhor.
Boa, Boa, obrigado. Estamos ouvindo aqui. ia rolar um silêncio assim, reflexivo aqui, mas eu resolvi falar. Obrigado, Uchoa. Obrigado de novo. Estamos ansiosos pelo livro. Que a futura ONG, Marcos Uchoa, dê tudo certo e seja essa sequência de aprendizado para você e para a gente junto. Cara, tudo de muito bom na tua vida a partir de hoje. Essa nova vida que você... É um pouco da continuidade de tudo que você fez na sua carreira, com certeza, mas essa nova vida daqui para frente, espero encontrá-lo por aí nos estádios, nas pistas, na pior das hipóteses que seja em Paris 24.
Valeu, obrigado. Valeu, Marcel, valeu, Guilherme, muito obrigado pelo convite e vou voltar ao meu começo. Volto a ser torcedor.
Boa. Marcos Uchoa, senhoras e senhores, muito obrigado de novo. Valeu, Uchoa. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.
Obrigado.
Valeu. Tchau, tchau. Abraço.
Bom, Gui, como a gente previa já o bate-papo, que poderia durar horas e horas aqui com o Marcos Uchoa, é espetacular ouvi-lo, sempre lições, mas o mundo olímpico continua, temos notícias da semana. É, vamos lá, uma espécie de termômetro olímpico resumidaço depois desse papo espetacular. O principal do Brasil na semana olímpica foi o quê, Gui?
Foi o Campeonato Mundial de Boxe, que rolou em Belgrado, na Sérvia, e que o Keno Marley conquistou a medalha de prata na categoria até 86 quilos. O Keno Marley, na Olimpíada de Tóquio, ficou em quinto lugar, né? Perdeu nas quartas de final, ficou pertinho da medalha. Foi com tudo para esse Mundial, ficou com a medalha de prata. Perdeu na final para o Loren Alfonso, do Azerbaijão. Claro, ele nasceu em Cuba, mas se naturalizou. É do Azerbaijão. E o Alfonso foi bronze na Olimpíada. Então, foi um campeonato mundial muito bom para o Keno. Ganhou 4 lutas, aí acabou perdendo a final. A gente lembra que esse campeonato mundial... É, o Ebert, campeão olímpico, por exemplo, não participou por opção dele, e o Abner Teixeira, medalhista de bronze nas Olimpíadas, acabou eliminado na primeira rodada. Então o Brasil termina com uma medalha de prata no campeonato mundial, mas gostei do resultado do Keno. É um cara para a gente ficar muito de olho nesse ciclo, porque ele vai estar brigando por medalha em todas as competições que ele for participar.
Boa, um belíssimo começo de ciclo do time Brasil nesses 3 anos que faltam para a Olimpíada de Paris, tudo aparentemente dando certo, com novos nomes, e quem devia estar bem, continua bem. Então, ciclo bom, né, Gui? Começamos bem, né?
Isso, a gente teve já medalha no Campeonato Mundial do Marcos Vinícius, título do Hugo Calderano no tênis de mesa, o tênis feminino com a Luísa no top 10, apesar de machucada, no top 10 de duplas, a Bia Haddad chegou a ganhar do número 3 do ranking mundial, a gente teve marcas boas no atletismo, enfim, foi a Raíssa Leal e o Medina, a Raíssa ganhou 2 etapas do circuito mundial, o Medina foi campeão mundial de surf, enfim, muita coisa boa aconteceu de 3 meses para cá, desde quando acabou a Olimpíada, e muita coisa boa vai acontecer nesse próximo mês, nesse fim de ano aí, nesses próximos 2 meses. Tem o Mundial de Natação e Piscina Curta, tem o Mundial de Handball, tem muita coisa para rolar ainda nesse ano, tem o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso, enfim. 2021 ainda tem bastante coisa e 2022 tem uma Olimpíada. A gente fala menos aqui, né? Como o Uchoa falou, a gente fala menos porque a gente é coadjuvante nessa Olimpíada, mas tem a Olimpíada de Inverno agora em fevereiro na China e o Brasil está começando a se classificar. Por enquanto o Brasil tem 3 vagas já garantidas, mas esse número vai aumentar. Quem sabe o Brasil chega a levar 10, 12 atletas. A Nicole Silveira, na semana que passou, conquistou duas medalhas de ouro em etapas da Copa América do Skeleton. Skeleton é aquele trenó em que os atletas descem de forma individual, não é o bobsled do Jamaica abaixo de zero. É o Skeleton, eles descem individual e ela conquistou 2 medalhas de ouro na etapa da Copa América e agora ela está pertinho da classificação olímpica lá no ranking de classificação. Então a Nicole deve representar o Brasil. Se ela for para a Olimpíada, como ela deve ser, deve ir, vai ficar ali perto do top 15 na Olimpíada, brigando para ser top 15, o que para o Brasil, como o Uchoa falou, já seria um grande resultado numa Olimpíada de Inverno. Então acho que esse resultado também foi interessante na semana que passou.
Maravilha, maravilha. Essa sim, a Olimpíada mais próxima, já menos de 3 meses, está chegando. Vamos falar mais de inverno aqui ainda nos próximos meses, mas por hoje é só. Estamos encerrando, porque o papo foi muito bom, foi longo, você deve estar cansado de ouvir as nossas vozes, não a de Marcos Uchoa, que sempre é muito agradável e traz muito conhecimento, mas vamos encerrando por aqui. De novo, obrigado, um prazer vê-lo, estar falando contigo. Sim. Olho no olho, sem uma tela na nossa frente, sem um computador. Vocês não estão vendo, mas estou balançando as mãos aqui, tentando tocar o Gui, não vou tocá-lo, mas não tem nada na nossa frente, não tem uma tela, então é um prazer vê-lo de novo e gravar frente a frente contigo de novo, Gui. Valeu.
Muito bom estar de volta, muito bom estar de volta aqui ao estúdio da Globo e conhecer finalmente o nosso editor,
finalmente,
né?
Finalmente, Pedro Soares está do nosso lado. A gente não está falando, ele está quietinho aqui, editando, já cortando, arrumando tudo, mexendo nos microfones. Então, se alguma coisa der errado, a culpa é dele. Ele está do nosso lado para culparmos ele hoje. É, pô, um prazer, depois de tanto tempo, né? Pedro chegou na pandemia, filhos da pandemia, sim, temos produtores e editores da pandemia também, não tínhamos nos encontrado, mas, pô, um prazerzaço estar do lado dele aqui.
É, ele que nos ouve bastante sempre, né? Literalmente nos ouve com muito carinho sempre para editar direitinho esse podcast, Marcelo. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio com você e com o nosso Pedro.
Boa, boa. Todos reunidos novamente. Enfim, as coisas vão voltando, como eu falei. Vão voltando para o bem, vamos voltando com cuidado, com muito carinho. E estamos aqui tentando trazer o melhor podcast para vocês toda semana. O Rumo ao Pódio, como vocês sabem, é uma produção minha, do Guilherme Costa, Pedro Soares, que está aqui do lado, que edita junto com o Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Quer encontrar nosso podcast? Vai lá na página do GE, ge.globo/rumoaopódio, ou no seu agregador de podcasts favorito. Muito, muito, muito obrigado a todos de novo. Foi um prazerzaço. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.